Oi, Jair e ouvintes, vamos falar de um assunto importante relacionado à dengue, até porque os casos da dengue têm aumentado no Brasil, né? De acordo aí com o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, até a última segunda-feira, agora dia 11, a incidência da dengue no país era de 757 casos aí por 100 mil habitantes, né? Tem um crescimento também aqui em Santa Catarina, na região, todo o monitoramento que está sendo realizado. Pessoa que contrai o vírus da dengue acaba precisando, aí, em determinados momentos, ficar afastado do trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar. Quanto tempo dura esse afastamento do trabalho em caso de dengue, o que é possível, o que não é possível realizar. Por isso a gente convidou, participa conosco do programa de hoje, o especialista em direito do trabalho, advogado doutor Aloísio Costa Júnior. Seja bem-vindo, obrigado por atender a Rádio Marconi, bom dia.
Bom dia, Carlos, obrigado, é um prazer.
Já queremos iniciar uma conversa aqui, entendendo mais também nesse contexto, né, doutor? Sobre esse impacto econômico de uma epidemia da dengue na força do trabalho e na produtividade das empresas. O que o senhor tem acompanhado? O que a gente pode falar para o ouvinte da Marconi?
É um problema, né? Nós enfrentamos hoje uma epidemia de dengue, né? Todas as pessoas estão sujeitas aí ao risco de contaminação, sabemos como ela se dá, e com os trabalhadores não é diferente, né? A contaminação pode levar as pessoas a contrair a dengue e os sintomas que ela causa são conhecidos e podem levar a uma incapacidade para o trabalho, né? As pessoas que doentes da dengue podem, se os sintomas tiverem um certo grau de severidade, podem ficar incapacitadas para o trabalho temporariamente.
E essas pessoas que ficam nessa incapacidade de trabalhar, de frequentar o espaço, né, da empresa, têm direitos, ou quais seriam esses direitos desse trabalhador, dessa pessoa, em relação, então, à questão do recebimento do salário também durante esse afastamento, se ela vai poder continuar afastada, mas recebendo aí no mês seguinte, como é que funciona?
Bom, a lei prevê que o afastamento do trabalho, né, desde que de fato constatada a incapacidade, né, por um profissional de medicina, esse afastamento, se ele acontecer por até 15 dias, o empregador fica responsável pelo pagamento do salário normal. É considerado um afastamento permitido, né? São faltas permitidas pela legislação. A partir do 16º dia, o empregador deixa de ter a obrigação de pagar o salário do empregado e o empregado passa a ter direito a requerer do INSS o auxílio-doença, que é um benefício previdenciário previsto na lei para esse tipo de afastamento, a partir do 16º dia, por motivo de doença.
Entendemos. Quando naquela linguagem coloquial aí do dia a dia das pessoas, que elas falam, estou encostado, refere-se a isso ou não? Como é que as pessoas podem entender?
É um termo popular utilizado, encostado no INSS ou afastado pelo INSS, diz respeito à mesma coisa. A pessoa não está trabalhando e recebe um benefício previdenciário pago pelo INSS, pela Previdência.
Mas é a pessoa que tem que entrar com esse recurso, esse pedido, ou a própria empresa faz esse trâmite?
Não, a responsabilidade é do empregado. Claro que a empresa deve fornecer as documentações necessárias para, se for necessária, a prova de que é empregado, etc. Mas cabe ao empregado fazer o requerimento junto ao INSS, se submeter aos procedimentos. Obrigatoriamente envolve passar por uma perícia que tem que ser agendada. Então, o trabalhador que deve ir atrás, claro, com todo o auxílio que a empresa puder fornecer, mas é do trabalhador a responsabilidade.
Sim, nós estamos em conversa com o doutor Aloísio Costa Júnior, especialista em direito do trabalho, ele é sócio da Ambiel Advogados, contribui conosco sobre esse assunto, né? Afastamento aí em caso de dengue, afastamento do trabalho em caso de dengue. Você falava aí dos 15 dias que a empresa paga, ou então essa questão aí do afastamento, aí, a busca pelos direitos também, depois do 16º dia. Mas qual é a duração média, geralmente, que as pessoas ficam afastadas do trabalho em casos da dengue em especial?
Olha, de Carlos, o que a gente tem visto aí na literatura médica é que os afastamentos, claro, dependem da gravidade dos sintomas, não é? Mas pelo que a gente tem lido por aí, visto na experiência, na prática do dia a dia, são a partir de 3, em média, de 3 a 7 dias. Afastamentos por mais tempo geralmente têm sido, pelo que a gente pôde experimentar por aí, em casos mais graves, né, quando a doença evolui, mas felizmente, pelo que a gente tem visto, é a minoria.
A gente sabe que tem pessoas aí que trabalham 1 ano, 2 anos, 5, tem pessoas que têm 10 anos de empresa. Nesse contexto, como é que o empregador, né? A pessoa vai precisar ficar afastada, ficou doente aí por conta da dengue. Como é que o empregador pode apoiar os funcionários durante esse período de afastamento?
Bom, a primeira e mais importante medida é cumprir a obrigação de pagar o salário, né, dos dias em que a empresa é obrigada a fazer isso, né, os primeiros 15 dias de afastamento. Claro, hoje em dia muitos empregadores oferecem plano de saúde como benefício, tem serviço médico ambulatorial, às vezes no próprio estabelecimento do empregador, não é? Então, são medidas que auxiliam o trabalhador e, como eu disse, no caso de requerimento ao INSS de benefícios, né, de benefício de auxílio-doença, fornecer a documentação e as informações que forem necessárias para que o empregado consiga ter o seu pedido deferido lá junto ao INSS.
Tem muitas empresas ou empregadores que têm, não sei se a gente pode dizer uma afinidade, mas acabam liberando depois desses 15º dia, 16º dia, pagando aí o integral, ou sem se preocupar que o funcionário ele vá buscar os outros direitos. Isso recai alguma questão para a empresa no futuro ou é só uma cordialidade, seria?
Não vejo problema, não vejo um problema no futuro. Acredito que seja, como você disse, uma cordialidade. Não é uma obrigação, certamente, mas ela pode. A gente chama de liberalidade, né? Por liberalidade, ela pode decidir pagar diretamente ao empregado a integralidade do salário, dispensá-lo desse afastamento pelo INSS. Não vejo motivo para que isso depois gere uma obrigação a fazer isso com todo mundo ou a fazer isso sempre, né? Pode ser uma questão específica ali daquela situação que não vejo como possa, não vejo muito fundamento para que isso prejudique o empregador no futuro.
Certo. E já na questão de como proceder, como o empregado pode proceder se ele enfrentar, né, algumas dificuldades, resistência da empresa nesse pagamento depois do 15º dia, como é que ele pode, busca o quê? Um advogado, o que é que ele deve fazer?
Bom, se o empregador se recusa ao cumprimento das suas obrigações legais, como, por exemplo, o pagamento do salário nos primeiros dias, né, nos primeiros 15 dias, ele pode e deve sim procurar um advogado para tentar obter da empresa o pagamento. É claro que, em última instância, isso deve ser resolvido na Justiça do Trabalho, em caso de não pagamento do salário ou em caso de algum descumprimento de obrigação legal. Sempre essa é a última instância. É claro que a gente sempre pensa em uma negociação, em uma conversa, mas sabemos que as empresas geralmente têm estruturas diferentes, né? Às vezes não tem um departamento de recursos humanos ou um interlocutor com quem tratar de forma amigável, mas em última instância, sim, é o caso de procurar um advogado e buscar na justiça o cumprimento daquela obrigação que o empregador se recusou.
Que a gente fala até o 15º dia, né? Que é a responsabilidade da empresa, né, doutor?
Exato, exatamente.
Aí depois desse 16º dia que você explicava que tem que fazer esse pedido aí, né? O auxílio incapacidade, doença, como é que funciona esse processo de requerimento, então, desse benefício? Onde é que busca? Qual é o primeiro passo que a pessoa deve fazer?
Bom, o requerimento ele pode ser feito hoje, pode ser feito pela internet, tem um aplicativo, né, do INSS, ou mesmo por telefone, ou até numa das agências, né, da Previdência. Geralmente tem que apresentar documentos pessoais e documentos médicos que comprovam ali a incapacidade por esse período maior de 15 dias. O requerimento ele é administrativo, ele é feito de forma simples, aí não tem muito segredo. Depois, com isso, apresentado o requerimento, é marcada uma perícia médica. Vai passar por um perito, né, por um médico do próprio INSS, que vai avaliar ali, pode ser pode ser que avalie só a documentação, ou pode ser que faça um exame presencial ou remoto, né? Hoje, por meios telemáticos, né? Por videoconferência, por telefone, enfim, é possível que seja feito também. E vai avaliar se aquela documentação, se aquele período de afastamento indicado confere com os conhecimentos daquele profissional. E uma vez estando tudo certo, o benefício é deferido. Geralmente isso é feito pelo tempo previsto de afastamento, né? O benefício ele tem um prazo determinado, e uma vez terminado esse prazo, presume-se que a pessoa está apta a voltar ao trabalho e deve voltar ao trabalho, e aí cessa o pagamento do auxílio-doença e volta à obrigação do empregador pagar o salário normal, porque a pessoa vai voltar a trabalhar. Se entender, né, que a incapacidade para o trabalho continua, mesmo já passado aquele prazo inicial, aí a pessoa tem que pedir a prorrogação do benefício e vai ser submetida a uma nova perícia para identificar se de fato a incapacidade permanece. Ao fim das contas, se houver só completando, né, se houver uma divergência, se a pessoa sente e entende que não tem capacidade para o trabalho, mas o perito, a perícia afirma o contrário, isso pode também ser levado à justiça, mas aí nesse caso contra o INSS para que defira a prorrogação do benefício.
Até para nós só voltarmos um pouquinho entender, essa perícia, ela é feita por um médico do INSS, a pessoa pode fazer um particular no SUS e apresentar a documentação comprovando que está ali com a dengue, com o problema, como é que é esse trâmite?
Não, a documentação por um médico particular ou por um médico do SUS, enfim, ela é necessária para o requerimento, não é? Você ter um médico atestando que você está incapaz para o trabalho por um período maior de 15 dias. Depois que isso é requerido ao INSS, aí a perícia é por um médico do INSS, é uma perícia específica. Né, um procedimento interno do INSS. Nesse caso, ele pode se basear nos atestados que a pessoa tiver, de médico particular ou de médico do SUS, mas essa avaliação pelo perito do INSS é necessária.
Todo esse trâmite, essas explicações que a gente passou aqui, doutora Luísio, elas são semelhantes para outros tipos de doenças também, ou especificamente para dengue, ou se enquadram em outras doenças, outros afastamentos também?
Para qualquer doença, né, esse procedimento se aplica a qualquer doença que gere incapacidade para o trabalho. A dengue é só uma das muitas doenças aí que podem causar isso, não tem uma diferença, seja em direito ou em procedimento.
Perfeito. Doutor, creio que a gente sanou aqui as dúvidas do nosso ouvinte, da nossa ouvinte, falando mais sobre esse afastamento, né, em caso de doença, em especial aí a dengue, está em alta agora também, né, aqui no Brasil, em Santa Catarina, bastante casos também. Tempo, duração, afastamento do trabalho e como buscar os direitos também do trabalhador. Doutor Aloísio, obrigado pela participação conosco.
Ed Carlos, eu agradeço, foi uma honra, estamos à disposição, um bom trabalho e um bom dia.
Aí então o doutor Aloísio Costa Júnior, especialista em Direito do Trabalho, participou conosco falando mais dessa questão da dengue, afastamento, a necessidade do afastamento do trabalhador por conta de, né, ter contraído o vírus da dengue. Deu as explicações, ele que é o sócio da Ambiel Advogados, contribuiu conosco também nesta pauta. Informações para o ponto de encontro com Ed Carlos de Rezende.